Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, sexta-feira, e eu tô com a leve impressão de que no episódio de ontem do Radinho eu dei feliz final de semana para todo mundo como se fosse sexta. Confirmem, por favor, eu não ouvi de novo, mas eu tô com essa suave impressão, meio desconfortável, que eu posso ter me enganado. Na verdade, eu tenho que ser muito sincero com vocês. Eu tenho um problema razoável com o calendário. Eu troco e confundo os dias com uma facilidade que já me causou muitos problemas. Então, me perdoem se ontem eu achei que era sexta-feira, estou ficando completamente gaga. É curioso porque, bom, era de se esperar que em algo, como a gente está gravando todo dia, né, e o acaso reina, que alguns dias tivessem algumas coincidências mais fortes e que outros dias fossem, né, que de alguma maneira as combinações aleatórias de assuntos que aparecem aqui tivessem resultados, né, interessantes. Curiosamente, grande parte das histórias que me chamaram a atenção hoje são histórias de temas que eu realmente não consigo me aprofundar mais por falta de conhecimento técnico. Então tem uma matéria interessantíssimo aqui, mas que, de novo, eu começo a ler e já começo a tropeçar na minha própria incompetência. Aliás, o Radinho é um raio-x bastante detalhado dos limites do quanto eu conheço. Não tem como eu aqui posar de bacana, porque vocês sabem tudo que eu não sei. Pois bem, uma matéria extremamente interessante no New Scientist. Eu vou mencionar, é lógico, de novo ela começa a entrar em física quântica, em modelo padrão, etc. e tal, mas o que me parece interessante, parece uma coisa de ficção científica. Aliás, várias coisas no Radinho de hoje beiram um pouco ficção científica, parece roteiro de algum filme de alienígenas e tal. A questão é a seguinte: eu comento com vocês aqui o tempo todo sobre essa saga, né, essa busca pelo entendimento do que viria a ser o que se convencionou chamar de matéria escura. Né? Matéria escura simplesmente é um atestado, né, é certificado, carimbado, de que a gente não sabe o que é 95% do universo. É simples, né? 95%, a gente não tem a menor ideia do que seja. A gente nem sabe se é matéria, como a gente não sabe nada, chama de dark, de escura. Mas não porque ela seja escura e não porque ela seja matéria necessariamente, a gente simplesmente não sabe, porque 95% do universo a gente não consegue localizar. Tá? Eu já comentei com vocês, as pistas para que alguma coisa esteja faltando é simplesmente a observação do universo. A gente olha o universo lá fora e as galáxias estão girando mais rápido do que elas deveriam. Né, elas estão girando tão rápido que elas já deveriam ter se estraçalhado, mas não se estraçalharam, elas não saíram voando por aí, cuspindo estrela para todo lado. Então tem alguma coisa estranha segurando. Né, então, como a gente não sabe o que é, e como parece ser uma quantidade simplesmente brutal, né, 90% e tantos, a gente chama isso de matéria escura e energia escura. Então, legal a ciência aqui, deixando bastante claro, como eu mesmo deixo claro, o limite do seu próprio conhecimento. Pois bem, uma das hipóteses para a bendita matéria escura é que talvez ela fosse um tipo X de partícula que a gente até agora não conseguiu detectar. Né? Existia um suspeito que era o que chamam de WIMP, W-I-M-P, partícula massiva interagindo fracamente, algum troço assim. Né? Então eles falam, bom, vai ver que é uma particulinha aí que a gente está, né, tentando, vamos tentar detectar essa bendita particulinha. Tem algumas coisas em favor dessa teoria, que é o seguinte: quando os caras fazem as contas, eles olham como o universo teria começado, e eles fazem as contas, extrapolando o pouco que a gente sabe, em princípio deveria haver no universo uma quantidade dessas WIMPs, dessas particulinhas, que é da mesma ordem de grandeza da matéria escura que está faltando. Falou, opa, está faltando isso, talvez seja aquilo e tal, mas acontece que nenhum experimento até agora conseguiu detectar essas benditas particulinhas. Então é meio frustrante, é um bom suspeito, mas o que é, eu vou dar um link aqui para um artigo da New Scientist, que é interessante, que agora os caras resolveram realmente viajar na maionese e achar que, e se esse negócio escuro aí não fosse uma partícula só, mas fosse um reino inteiro, né, com partículas escuras, moléculas escuras, como se fosse um universo que a gente não está vendo. É meio parece alguma coisa meio esotérica, mas os caras estão tentando. Bom, se isso realmente existisse, como é que a gente comprova? Como é que a gente teria sinais disso? Então, eles estão imaginando aí que haveria, talvez, de vez em quando, alguma partícula desse outro mundo, né, desse reino escuro que atravessaria e interagiria, né, com aquilo que a gente conhece. Então, eles estão agora fazendo experimentos para testar essa hipótese. Então, de novo, isso aqui já entra na matéria escura do meu próprio conhecimento. Eles já começam a falar de bósons, não sei do que lá, já começam a me atrapalhar. Mas aí é um caminho interessante, parece algum roteiro de ficção, né? Falando em roteiro de ficção, eu vou dar um link aqui. Isso vocês têm que ver, não adianta eu falar. Mas acontece, é uma lista de. Bom, vocês já devem ter visto isso, né? Volta e meia alguém mostra: olha, um rosto alienígena em Marte, a cara de Cristo em Marte, achar uma imagem de uma mulher, de um osso, de uma colher em Marte. Então, volta e meia algum maluco desocupado pega uma imagem de Marte que a NASA compartilhou, né, publicou, e fica achando pelo em casca de ovo. Então eu vou dar um link aqui, eu não consegui parar de ver. Né? São 35 imagens de Marte que parecem coisas bizarras, e tem coisa que realmente parece negócio bizarro, mas que os cientistas explicam o que é. Então deem uma olhada lá, é divertido. Aí sim é um bom passatempo para o final de semana. Uma coisa interessante aqui é. Acho que foi uma raríssima, muito querida, mandou, comentou: olha, dá uma olhada nessa notícia aqui. Era num site muito específico, muito local, acho que um site australiano, mas essa notícia ribombou, né? Ribombou, ela repercutiu, ela ecoou em outros sites. Eu estou usando essas metáforas acústicas porque é justamente o que aconteceu e ninguém sabe o que é. Mais um mistério. O que acontece é o seguinte: você tem no mundo inteiro sismógrafos. Sismógrafos são aparelhos que medem a vibração do solo, que medem para detectar terremotos, para ver sinais de terremotos, né? Então você tem sismógrafos espalhados aí pelo mundo inteiro. O que acontece é que eles detectaram um tipo de vibração, ou um tipo de. Nem eles sabem direito como chamar isso. Que não parece com nada, né? Porque, vamos supor, tem uma erupção vulcânica. Isso aparece nos sismógrafos de uma certa maneira que eles já conhecem bem. Tem um terremoto. Isso aparece no sismógrafo de uma maneira que eles conhecem bem. No, várias frequências, normalmente é um pico, depois tem uma segunda onda, depois tem uma terceira onda, tal. Pois bem, dessa vez o que eles detectaram parecia praticamente. É como se você tivesse, uma das metáforas que eles usaram aqui, tocando um sino. Quando você toca um sino, o sino basicamente toca numa frequência só, né? É uma frequência só, como se fosse uma nota musical. Não estou contando que eles detectaram uma música. Não, eles detectaram uma vibração que era praticamente numa frequência só, que durou bastante tempo e tinha ciclos de 17 segundos. Que é isso, né? Parece aquela coisa, aquele filme do Pacific Rim, né? São aquelas criaturas que estão saindo do oceano. Ou então, bom, é lógico que agora, para a gente fantasiar o que está provocando, o que provocou isso, é fascinante, é um bom exercício de imaginação. O epicentro desse fenômeno estranho teria sido perto da costa de Madagascar. Perto de uma ilha que eu nunca tinha ouvido falar, uma ilha minúscula vulcânica, já até esqueci o nome em francês, Mayotte, eu esqueci, vou dar o link aqui para vocês. Mas algumas, sabe, 40 quilômetros da costa teria sido o epicentro aí do que teria provocado esse fenômeno. Eles estão lá lançando 1.000 conjecturas para que tipo de fenômeno geológico natural explicaria algo tão estranho. Como eu falei para vocês, o que isso tem de estranho é o fato de ter sido prolongado, é o fato de ter tido uma frequência só e não um festival de frequências, né? E ter se repetido ao longo do tempo durante um bom tempo. Então, pronto, isso está em todas. Eu vou dar o link para a reportagem original que a Raríssima indicou, mas vou dar o link também para a NPR, para uma matéria da National Geographic, que é a mais completa, que inclusive tem um vídeo bastante interessante sobre terremotos, explicando o que são terremotos. Eu não tinha ideia, né? Você tem praticamente, os sismógrafos detectam 500 mil eventos sísmicos por ano. 500 mil eventos sísmicos, né? Desses 500 mil, a gente nem percebe, né? Mas 100 mil as pessoas mais ou menos percebem. E só 100, ou seja, uma fração, né, abaixo de 1%, provocam vítimas ou provocam um estrago maior. Então a gente, né, está num planeta que não é tão sossegado assim, né? Ele tem lá seus movimentos gástricos e intestinais, ele é um planeta relativamente movimentado. Temos que dar graças aos céus, porque a hora que ele parar de fazer isso, a gente vira Marte. Isso não é uma boa notícia. Duas coisas relativas à China aqui, a gente vem comentando bastante da repercussão daquele cientista que anunciou ter feito alterações genéticas e lançado, que coisa horrível, né? Mas ter ajudado a gerar bebês geneticamente modificados, né? Isso provocou, né, um frisson na comunidade internacional, e o que é interessante é que hoje a China está se manifestando contra. Então a China está dizendo, olha, a gente não aprova, a gente vai atrás desse cara, esse cara fez isso da cabeça dele. A China, bom, jamais saberemos até que ponto isso é sincero, ou seja, a China só está querendo livrar a cara e o coitado vai ser um bode expiatório. Mas vamos imaginar que sim, que seja verdade, que a China esteja querendo manter o respeito na comunidade científica internacional. Eu vou procurar um link aqui, mas houve escândalos recentemente do número de fraudes, né, nos papers que a China publica. Você teria ali todo um incentivo do governo à publicação de paper, como tem um incentivo, os próprios cientistas fraudam, isso estaria baixando a qualidade dos papers chineses. Então, ele já tem aí um problema de credibilidade científica. Então, pelo menos, bom, já é um bom sinal. Pior se a China tivesse falado, não, a gente acha bacana, vamos que vamos, né? Mas aí uma outra notícia um pouco mais preocupante diz respeito a carros elétricos e China. Tem uma notícia aqui dizendo que veículos elétricos, normalmente eles reportam o tempo todo o status, né, do veículo para o fabricante. Eu sei, minha mulher tem um carro elétrico e ela tem um aplicativo ali que está o tempo inteiro acompanhando tudo, né? O desempenho, onde está, onde não está, tal. Mas o que preocupa é que na China, as empresas que têm veículos elétricos, eles estão mencionando aqui 200, eu nem sabia que tinha tanta empresa assim, estão compartilhando esses dados com o governo chinês. Então, a qualquer momento, o governo chinês pode saber, por exemplo, onde um veículo elétrico está, onde ele já esteve, né? Ah, aí você fala, é sempre aquela história, é o único jeito de você fazer negócio com a China, é você, né, de alguma maneira, arriar as calças para, né, o governo chinês. E o verbatim é quando você cita textualmente o que o entrevistado falou. Uma das falas de um entrevistado diz o seguinte, fala, olha, cara, na boa, se o cara, a China já sabe onde está todo mundo, então isso não vai fazer tanta diferença assim. Mas em termos de privacidade, ainda mais com, né, cada vez mais a gente usando wearables, carros conectados, tudo conectado, é nisso que dá, né? Alguém vai saber onde você está o tempo todo. Falando em coisas que ultrapassam um pouco o meu conhecimento, mas que de qualquer maneira é interessante, eu acho pelo menos, uma notícia sobre inteligência artificial usando chips específicos feitos para inteligência artificial, mas que ao invés de usarem elétrons, como todo chip usa, ele funciona com luz. Né? É mais uma coisa esotérica, né? Um chip que vive de luz. Não, na verdade, estão tentando fazer componentes eletrônicos ou componentes feitos à base de luz por uma razão simples. Primeiro, luz viaja muito mais rápido que elétron. Então, só isso por si só, né, já aceleraria imensamente o processamento de qualquer coisa. Em segundo lugar, o movimento dos elétrons gera calor. Então, tudo que é teu smartphone esquenta, teu laptop esquenta, tudo esquenta porque os elétrons estão se deslocando, isso gera calor. Os fótons se deslocando não geram nada, né? Não geram calor nenhum. Então, É sensacional, né? Teoricamente é lindo, mas na prática a coisa não é tão simples assim. Mas aqui tem uma dica de startups que estão começando a fazer chips específicos para inteligência artificial usando circuitos fotônicos. Tá todo mundo meio pagando para ver se eles realmente vão conseguir fazer esse troço funcionar, porque, entre outras coisas, em algum momento você vai ter que fazer essa velocidade insana, né, maluca, né, de um chip de luz, conversar com os outros componentes de um computador. Então você tem que ter alguém aí fazendo essa tradução. E tem outros problemas aqui que, de novo, estão na dark matter do meu conhecimento. Eu já não consigo mais acompanhar. Mas sim, é bastante promissor. A gente pode ter aí com máquinas que funcionam na base de fótons de luz, especialmente em tarefas ligadas à inteligência artificial. Sabe que uma coisa que eu estava vendo que. Onde, eu, olha, eu preciso achar o link de novo. Será que eu marquei isso? Ontem eu li essa história. Recentemente, todo mundo comentou dessas vitórias, desses triunfos da inteligência artificial com jogos, né? Então você tem lá, lá atrás a IBM tinha conseguido vencer os campeões de xadrez. Né, mas era de uma maneira relativamente convencional do ponto de vista de computação. Aí vem o Google e faz em deep learning, né, a máquina aprendendo sozinha. Ela aprende sozinha um dos jogos mais cabeludos do mundo, que é Go, que é super cabeludo o jogo, e começa a empatar e vencer com os grandes campeões mundiais, machine learning. Você fala, nossa, então não tem limites. Mas na verdade o que esse artigo mostra é que nem todo tipo de jogo é tão fácil de ser dominado assim. Embora o Go seja, nossa, um jogo super complexo, com infinitas possibilidades e tal, tem um tipo de jogo, e é um jogo daqueles estúpidos, o jogo chama Vingança de Montezuma. Eu vou fazer um parêntese aqui. Vingança de Montezuma me traz lembranças um pouco escatológicas, porque normalmente quando você vai a trabalho para o México, todo mundo fala, cuidado com a Vingança de Montezuma. A Vingança de Montezuma é uma brincadeira que a gente faz com disenterias, né, com dores de barriga, com piriri, provocados pela comida condimentada do México. Para quem não está acostumado e vai para o México e se aventura do ponto de vista culinário e gastronômico, o resultado normalmente é a vingança de Montezuma. Bom, mas nesse caso aqui ninguém está falando dessa vingança intestinal do Montezuma, mas de um game que eu obviamente não joguei, porque eu nunca fui muito de joguinho, nunca tive um Atari, nunca tive um Nintendo, nunca tive nada. Acho que eu tive um Xbox só quando eu estava na Microsoft, mesmo assim não usei quase nada. Mas, pois bem, é um jogo chamado Vingança de Montezuma e parece que ele é bastante opaco, ele é bastante difícil para uma inteligência artificial normal, porque a inteligência artificial, esse deep learning, ele normalmente é feito num sistema de recompensa e não, como é que chama? De algum tipo de punição. Então a inteligência artificial ela começa a jogar o jogo, ela começa a perceber quais são os comportamentos que dão uma recompensa imediata, quais não dão, e ela vai desenhando a estratégia em cima disso. A Vingança de Montezuma, eu não joguei, parece ser um daqueles jogos que você tem que explorar muito o ambiente até você conseguir fazer algum progresso, né? Então, como o benefício não é imediato, a máquina fica sem saber o que fazer. Então, ela simplesmente apanha, ela não avança, é um jogo que ela não consegue bater ou vencer um ser humano mediano. Simplesmente porque a lógica da recompensa imediata não funciona nesse tipo de jogo. E é interessante porque muitas situações reais também, não necessariamente você vê um benefício imediato. Então, isso, na verdade, é que ninguém muito comenta as limitações, né? Mas esse seria um fator limitante para o deep learning e para o mundo, né? Aí o que acontece? O que eles parece que eles conseguiram inovar foi introduzir num outro algoritmo de deep learning algo como a curiosidade, né? Simplesmente aquela pergunta, e se, né? E se eu tivesse ido naquele caminho? E se eu tivesse ido para cá? Então, é lógico, eu estou simplificando, contando isso de uma maneira para leigos, porque eu também sou leigo, mas aparentemente eles introduziram uma certa curiosidade, uma certa vontade de explorar por explorar e um pouco de memória para lembrar o que que valeu, o que que não valeu. né, para eventualmente voltar atrás e tomar um outro caminho. A hora que fizeram isso, boom, né, o algoritmo começou a ser campeão na vingança de Montezuma. E também eles perceberam o seguinte: se você introduzir a ajuda humana numa certa etapa, pronto, aí é imbatível. Aí os números que você consegue na vingança de Montezuma são sensacionais. O que mostra que é possível sim você ter uma aliança proveitosa do Deep Learning com a ajuda humana. Então a gente exponencializa o aprendizado desse negócio. E aí é lógico, ninguém está pensando só em jogar a vingança de Montezuma, né? Os caras estão pensando em criar algoritmos ou robôs que sejam capazes de lidar melhor com o mundo real. E essa história de você introduzir a curiosidade, eu achei bacana. Deixa eu ver o que mais que tem para comentar com vocês. Ah, falando em inteligência artificial, isso eu achei bacana, isso eu achei um bom uso, tá? O que acontece? O volume de papers científicos que são produzidos o tempo todo, ou de estudos médicos, é simplesmente colossal. Essa coisa cresce monstruosamente, né? E não tem como um pesquisador dar conta, não tem como ele estar a par de tudo, não tem como ele saber tudo, não tem um radinho de pilha, né, fazendo a curadoria. Não tem. Então, o que os caras estão fazendo é criando inteligências artificiais que conseguem fuçar, né, tudo o que está sendo publicado em termos científicos e procurar conexões. Né, procurar, olha, isso daqui já foi visto ali, aquilo foi visto ali, isso casa com aquilo. Isso é super difícil. Né, tecnicamente, conceitualmente, é bastante difícil, mas isso pode, de uma certa maneira, não só acelerar, né, descobertas, inovações, etc. e tal, mas também tornar útil essa produção colossal, porque a hora que ela começa a ficar tão grande, ela passa a ser um problema por si só, né, porque já começa a ficar impenetrável. Então, isso eu achei interessante, né? Imagina um pesquisador do câncer, de repente ele descobre, usando essa inteligência artificial, que tem outros caras fazendo coisas parecidas ou que alguém achou alguma coisa útil. Eu achei isso bem legal. O que mais que eu posso comentar com vocês? Tem um artigo muito interessante na Nature, e eu não sei até que ponto esse artigo é assessoria de imprensa de alguém, mas a revista Nature tem uma reportagem chamada assim: como a ciência suporta ou ajuda, né, ou dá suporte a São Paulo. Especificamente São Paulo, eu nunca tinha visto uma coisa dessa. Na verdade, a notícia é bacana, pelo menos para quem mora em São Paulo, né? Porque ela mostra o quanto as universidades e os institutos de pesquisa em São Paulo não só tem uma produção que, comparado ao resto da América Latina, é campeã, só São Paulo sozinho produz mais do que o México em termos científicos, né? Muito mais do que qualquer outro vizinho, muito mais do que a Argentina e tal, mas como as instituições de ponta, hospitais de pesquisa, universidades, USP, Unicamp, elas acabam alavancando a economia, a agricultura, etc. e tal. Super bacana, eles começam contando a história do Zika, né? E aí eles vão mostrar, achei animador, né? Convenhamos, aí fora da FAPESP, olha, muito bacana, eu vou compartilhar isso aqui com alguns amigos que são dessa área. Eu achei isso bem legal. Tem mais alguma coisa para comentar com vocês? Acho que meio só para encerrar. Eu gosto dessas reportagens que o resultado final é ou não, né? Ou não. Aliás, isso me faz lembrar, tem um dos livros que eu mais gosto aqui na minha prateleira, estou olhando para a minha prateleira agora, para a minha estante, é um livro do Mufti, e aí ele cita, é um livro sobre visualização e apresentações. É um livro maravilhoso. Eu até vou dar o link, eu estou vendo ele agora, que achei. Se chama Beautiful Evidence. É um livro, eu vou dar o link para esse livro, é um dos livros mais bonitos que eu já vi. Ele cita um estudo, mais ou menos como essa inteligência artificial que peneirou vários estudos. Não, mas na verdade foram humanos que peneiraram vários estudos de antropologia, sociologia e tal, para ver se eles chegavam a alguma conclusão. Então eles chegaram a três conclusões: que nem tudo é tão simples quanto parece, as diferenças não são tão grandes assim. Então a conclusão final é que praticamente não existe conclusão final, né? É muito divertido, eu vou colocar na descrição, eu vou achar esse trecho e vou colocar lá para vocês darem uma olhada, eu acho muito divertido. Mas nesse caso é um estudo sobre café da manhã, café da manhã. Né? Tem lendas, né, que o café da manhã é a refeição mais importante do dia, tem lendas que você tem que comer tudo no café da manhã, o que, que você não deve... Bom, resolveram fazer estudos. Qual é a conclusão? A conclusão não é tão óbvia. E o que é interessante disso é que quando você fala de comportamento humano, é muito difícil você isolar. Então, por exemplo, eles fizeram uma pesquisa lá e descobriram que as pessoas que comiam um café da manhã saudável, elas tinham uma saúde melhor do que as pessoas que não comiam café da manhã saudável. Mas uma das conclusões possíveis é a seguinte: pessoas que já são saudáveis vão ter um comportamento mais saudável e vão ter a tendência de tomar o café. Então é muito difícil você isolar o que é causa, o que é efeito. Se é o café da manhã que provocou uma melhoria na condição de saúde, ou se são as pessoas que têm um pouco mais de consciência sobre seus hábitos, né, sua rotina alimentar, é muito, muito, mas vale a pena ler. Vale a pena ler, porque eles citam vários estudos ao mesmo tempo, estudos comparativos e tal, mas no final, uma das conclusões é assim: aparentemente, né, como é que é a história? A melhor estratégia é: se você tem fome, coma. Né? Se você acordou de manhã com fome, come. Isso é um sinal, né? Ouça o seu próprio corpo. Se você acordou de manhã esfomeado, não tem por que você fazer jejum. Porque é lógico, tem essa moda agora de fazer jejuns, mas também os estudos não são muito conclusivos. Né? É bom porque, na verdade, falando em fome, a gente tem fome dessas coisas que sejam conclusivas. Né? Eu quero uma luz, eu quero uma certeza, eu quero, né, eu quero a verdade com V maiúsculo. Né? Mas uma das coisas que eu espero que seja, né, um efeito... colateral aqui do radinho, e a gente vê o quanto essa nossa busca pela certeza com C maiúsculo, a verdade com V maiúsculo, né, a exatidão com E maiúsculo, ela é ilusória. Né? A ciência progride justamente porque ela nada está escrito em pedra. Né? Aliás, falando escrito em pedra, só para terminar, de novo, mais uma daquelas reportagens que ultrapassam e muito a minha capacidade de entender na profundidade. O que acontece, descobriram ferramentas de pedra, por isso que eu falei daqui do escrito em pedra, né, pedra lascada, reescrevem, obviamente, a história humana de novo. Né? A história humana está sempre, tinha que escrever a lápis essa história humana, porque não é possível. Toda hora esse negócio está editado. Na Argélia descobriram fragmentos de pedra lascada e ossos indicando o uso de ferramentas para, sei lá, descarnar os animais e tal. Quando você vai fazer isso, você sempre deixa uma marca no osso do bicho, essa é uma marca muito fácil de reconhecer. O que acontece? Em princípio, isso não deveria estar lá. Né? A teoria é de que a gente teria nascido, em princípio, a humanidade teria nascido de um grupinho único num certo ponto da África, num determinado momento. Quando você olha as datas desses novos achados, isso já começa a entrar em xeque. Opa, pera lá. Talvez o que a humanidade não tenha nascido de um grupo único, talvez ela seja a convergência de vários grupos de hominídeos que estariam surgindo e esses grupos foram convergindo e se cruzando. Então, de novo, né, a gente voltou um pouco, não é estaca zero, claro, mas algumas certezas que a gente tinha com relação à origem da humanidade estão em xeque. Eu vou dar o link aqui, né, a pedra lascada vou fazer só um parêntese, uma das séries de podcasts mais emocionantes que eu já ouvi foi produzida pelo Museu Britânico e pela BBC e chamava A História do Mundo em 100 Objetos. Muito legal, eles simplesmente foi uma maneira deles valorizarem um acervo do museu, o acervo do museu está parado, então eles inventaram ali um projeto para escolher algumas peças, fizeram uma série de podcasts espetacular e lançaram um livro que eu tenho, inclusive, o livro é lindo, né, exatamente com o mesmo conteúdo do podcast, mas é lógico, com imagens, etc. E tal. E o primeiro objeto dessa série era justamente uma pedra lascada, né, mostrando aqui começa a história da humanidade e tal. Então, pois bem, acho que eles vão ter que relançar outra edição do livro, porque aparentemente tem mais pedra lascada por aí, e a história é um pouco mais complicada do que isso. Raríssimos, se eu não me engano, hoje é sexta-feira mesmo, né? Vocês me corrijam, segunda-feira eu estou começando num trabalho novo, eu espero que isso não altere a nossa rotina, eu vou ver como é que eu vou continuar gravando isso, é capaz que eu comece a gravar no carro, como eu gravava o meu outro podcast, que é o Roda e Avisa. Mas de qualquer maneira, um bom fim de semana para vocês. Desculpem as minhas eventuais maluquices cronológicas e também, por favor, sejam compreensivos e tolerantes com a extensão da minha ignorância. Um grande abraço e até segunda-feira.